Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos falando aqui com pais, com estudantes, com professores. Estamos aqui já com três pessoas muito especiais para a gente falar de um assunto que é uma novidade no ensino médio, né, no estado do Paraná, e uma novidade, na verdade, no ensino médio do país todo, né? Nós temos falado no programa sobre a mudança, né, através da Lei 13.415, mais de algumas documentações, com relação a uma nova oferta, né, ou uma oferta diferenciada do ensino médio, né, para os estudantes. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com a gente a Camila Grassi. Ela é pedagoga, deixa eu só pegar aqui certinho para aqui, e mestre em educação pelo UFPR. Ela tem experiência como docente e pedagoga da educação básica superior e como pesquisadora. Atualmente, ela desempenha atividade de pesquisa na área de políticas educacionais, onde cursa doutorado, né, pelo UFPR, e é também integrante do Grupo de Pesquisa Nacional em Pesquisa e da equipe de pesquisadores do Observatório do Ensino Médio. O Observatório do Ensino Médio é um grande parceiro nosso, né, assim, do coletivo. A gente sempre está chamando o pessoal do Observatório para conversar conosco. A gente tem também aqui o Flávio Freitas, né, que a gente está conhecendo hoje, né, um profissional formado em comunicação social e é licenciado em História e mestre em Ensino de História. Então, atuou em projetos de educomunicação e educação popular voltada à promoção dos direitos humanos da criança e do adolescente. Ele também foi idealizador e educador do projeto Compartilha aí, Educação, Comunicação e Direitos, voltada à promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes e reconhecido nacionalmente pelo Prêmio Neide Castanha, né, na categoria Protagonismo de Crianças e Adolescentes. E também a gente tem aqui o professor Ecleilton Eu sempre tropeço nos nomes dos alunos, eu vou tropeçar no seu também, mas eu chamo a Cleiton Filho, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Ciências Sociais pela instituição e como pesquisa na área de Sociologia do Trabalho, né, e também professor de Sociologia da Rede Pública, né, de Educação do Paraná. Aí também tem eu aqui, Edmara, professora de Sociologia também, membro do Coletivo Humanidades. E a Carol também, Carol conseguiu chegar no nosso programa. Então hoje, né, o tema do nosso programa é, né, projeto de vida no ensino médio. Eu queria já, a gente vai fazendo, né, assim, esse sistema de a gente vai perguntando, eu e a Carol, e aí depois vocês vão fazendo, né, as considerações, né? Então, eu gostaria já de perguntar, jogar para Camila. Camila, explica para nós, assim, bem didaticamente, o que é projeto de vida, como que ele foi desenvolvido, a que ele veio, né? Então, assim, explica para nós, que a gente tem muitos pais e muitos estudantes, né, nessa expectativa da volta, segunda-feira, já vão estar nas escolas, né? Mas é importante a gente saber o que se trata sobre projeto de vida.
Olá, Edmara, olá, colegas, pessoal que está em casa, agradeço primeiro o convite de estar aqui com vocês nesse dia. Edmara, veja só, o projeto de vida e toda a reforma do ensino médio, todos os elementos que compõem a reforma do ensino médio, ele faz parte de um projeto educacional que não é o projeto dos cientistas brasileiros, não é o projeto dos educadores e também não é dos estudantes. Então, de onde veio essas dimensões, inclusive o projeto de vida, né? A gente tem um contexto de privatização da política educacional brasileira, que tem avançado com mais força no período pós-golpe. E foi um período marcado ali por finalização da elaboração da BNCC, e que também coincidiu ali com o processo de elaboração da 13.415, né, da reforma do ensino médio. Naquele momento ali de elaboração dessa reforma, houve algumas assessorias técnicas feitas por agentes estrangeiros de origem norte-americana, outros também da Austrália, de outros países, né, ligados à rede de governança, que são redes que privatizam a política educacional em várias partes do mundo. E entre as informações, entre as orientações desses agentes, tinha a orientação de uma agente chamada Susan Pimentel, que era ligada à elaboração do Common Core americano. E a Susan Pimentel, ela trouxe em uma das contribuições um documento que é bem fácil estar na internet, que vocês podem procurar, né, pesquisar, num documento chamado Análise Internacional da Base Nacional Comum. A Susan Pimentel, ela fala que é muito importante para a juventude no século XXI ser educada para aquilo que ela chama de uma boa cidadania. E essa boa cidadania, que ela configura essa boa cidadania, seria uma cidadania pautada em direitos e liberdades individuais. Então, é um projeto liberal de educação. E aí, para pensar essa ideia de uma boa cidadania, se desenvolveu a ideia de um projeto de vida nas escolas. É certo dizer que essa ideia do projeto de vida não já era anterior a esse processo da reforma do ensino médio. Algumas entidades filantrópicas também no Brasil e na América Latina já trabalhavam com esse tema, pegando como referência o modelo norte-americano, que tem muito essa lógica de uma educação liberal. E aí, qual é a cidadania? Para fechar, né, para não me alongar, também tem os colegas para falar, que cidadania é essa? Tem uma pesquisadora chamada Wendy Brown que ela vem analisando essa cidadania que esses agentes privados vêm tensionando para colocar na educação em várias partes do mundo. O que a Wendy Brown ela fala sobre essa cidadania específica? Ela diz que é uma cidadania voltada a construir a autorresponsabilização individual das pessoas que passarem por esse processo formativo no suprimento de todos os seus direitos através da lógica de consumo de serviços. Ou seja, é uma cidadania que ela vem junto com as políticas de austeridade, de negação de direitos. Então, se nós temos aí no contexto da América Latina e do Brasil, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que se chama, né, flexibilização do trabalho, há um conjunto aí de elementos que vem retirando direitos. Concomitante a isso, essa concepção educacional desses agentes estrangeiros e também das elites brasileiras que ocupam hoje a produção da política reverberou em trazer isso para o currículo através do projeto de vida. Então, ela tem esse tronco que não foi pensado pela ciência brasileira, nem pelos educadores, nem pelos estudantes. Então, ela tem esse fundamento. Mas aí a gente tem que pensar, né, que a escola não é aquela que recebe e faz a política de acordo com o que a política está escrita, né? Os professores são intelectuais da educação. Então, vai muito também desses intelectuais da educação, alguns colegas que até mandaram mensagem sabendo que a gente já está falando hoje, né? Poxa, vou dar essa semana o projeto de vida, não concordo. A gente que estuda essa cidadania não concorda, o que, que a gente vai fazer? E aí, o Flávio, acho que é uma pessoa que talvez até pudesse ajudar muito, porque se a gente tem um contexto macropolítico de negação de direitos, nós podemos usar o espaço nosso de intelectuais da educação para reafirmar esses direitos, para falar para essa juventude que ela é um coletivo que pode não só usufruir daquilo que a gente tem, mas lutar para que a gente avance naquilo que a gente acredita como garantia de direitos, né? Então, não assimilar o projeto que vem de cima para baixo, mas recriá-lo, né? Então, tem um pouco essa dimensão. Não sei se respondi.
Sim. Mais ou menos. Sim. E é interessante. Flávia, fala um pouco para nós, então, como que você trabalha projeto de vida, né, assim, no terceiro setor ou num ambiente que não é um ambiente de escola, de formação, de educação básica, né, como a gente comumente tem, né?
Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse componente curricular desde 2017, 2018. Foi um projeto piloto, assim, numa instituição social em Almirante Madaré, na região metropolitana de Curitiba, com alunos do Fundamental 2. Então, a escola que ofertava educação integral em tempo integral, e um dos componentes era interioridades e projeto de vida. E a gente, até pela novidade, então tinha uma certa flexibilidade ali de trabalhar os conteúdos, e como responsável pela disciplina, abordei, sempre abordava junto com as turmas do sexto, sétimo, oitavo e nono anos, temáticas relacionadas a direitos humanos, né, em especial de crianças e adolescentes, focando ali nas questões que mais podiam impactar a vida daqueles educandos e daquelas educandas dentro daquele contexto. E foi uma experiência muito exitosa, eu diria assim. Acho que é nesse sentido que a Camila, né, falou, foi um desafio, né? E aí é aquela coisa de transformar esse limão numa limonada. E aí foi algo muito, muito bacana mesmo. Falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, falar sobre trabalho infantil, falar sobre abuso e exploração sexual. Nesse interim, nesse período que estive à frente do componente, a gente desenvolveu um projeto chamado Compartilha Aí, que se tornou uma referência, foi até reconhecido nacionalmente, com o Prêmio Lei de Castanha, por colocar crianças e adolescentes falando para crianças e adolescentes, produzindo material de comunicação, especialmente no contexto da pandemia, alertando sobre os riscos, né, dessa convivência intensa, que ocorreu durante o período de isolamento, principalmente no início da pandemia lá em 2021. Então foi uma experiência bem, bem bacana, assim. Hoje eu vejo, assim, para o ensino médio, um grande desafio. Eu acho que, mas como eu estava trocando algumas figurinhas com a Camila anteriormente, acho que tem, assim como tem essa, nessa movimentação de cima para baixo, há também de baixo para cima, porque no final, né, de contas, quem vai estar lá na sala de aula colocando em prática o projeto de vida também vai ter resistência nesse sentido. Acho que a gente consegue pensar outras possibilidades, né, de discutir o protagonismo, não só de poder escolher os seus itinerários, né, as disciplinas eletivas, mas também esse protagonismo juvenil de atuação social, né. Claro que, assim, não quer dizer que a gente vai aceitar passivamente, mas acho que é pensar estratégias de como colocar em prática, né.
Eu vou chamar um intervalo agora. A gente tem, né? Eu falei pra Camila, a gente tem uma dinâmica diferente, né? Assim, de rádio, porque a gente tem um intervalo, né? O intervalo parece interminável, mas, né, eu vou chamar um intervalo agora. Aí depois a gente volta, né? Conversando com a Cleito. Acho que a Cleito, você pegou o projeto de vida também, né? Pra dar aula.
Peguei, sim. Peguei um monte de aula dessa aí.
Eu também. Acho que a Carol também. Então, acho que a gente
eu
vai ter
também.
Um curso aqui de como fazer com que esse projeto de vida, né, saia dessa lógica liberal de qual ele nasceu, né, e a gente consiga, talvez, alguma modificação. É o que a gente falava, né, no nosso coletivo, vamos lá pegar as nossas armas, nossas leituras e transformar isso em algo realmente, né, em que venha, né, em favor da emancipação dos nossos estudantes. Vou chamar o intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.